Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Ligue sua Bíblia, abre sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus, põe lá para mim aquela foto primeira. Então nós vamos dar uma olhada no álbum da sua família e no álbum da família de Jesus rapidinho. Tá bom? Então vamos lá. O livro já começa dando um choque. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pausa. As genealogias chateiam o leitor da Bíblia brasileiro. E o leitor da Bíblia aqui do Ocidente, quando chega naquelas genealogias de crônicas, opa, ganhei umas 5 páginas rápidas. É porque você não é judeu. Para o judeu é fundamental saber se você é do povo judeu. Então, as genealogias é para descrever se você tem direito à terra, se você tem direito a ser chamado do povo de Deus, se você é mesmo ou não. E começa um choque aqui. Começa dizendo assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi e Abraão, todo mundo sabe no judaísmo que são os top. Abraão, o primeiro que Deus chamou, e Davi, o rei incomparável. E agora vem um punhado de nome. Vamos neles assim, ó. É a foto da sua família. Vamos lá? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Pérez gerou Hezrom, Hezrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou de Rute, Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, de que foi a mulher de Urias. Salomão gerou Robão, Robão gerou Abias, Abias gerou Asa, gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo da Babilônia. Não é assim que você lê quando quer andar depressa, estando de nome, que você não conhece ninguém. Então bora. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zerobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jatão mais conhecido, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, a soma das genealogias de Abraão até Davi foi 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Agora, quando começa assim, nós falamos, agora tá bom, vamos ler? Ora, o nascimento de Jesus Cristo. Quem nunca leu isso, hein? Quem sabe contar essa história? Como é que foi? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria... Sabe contar, não? Hein? Mais ou menos? Ó, o anjo apareceu uma moça chamada Maria e falou com ela assim: você é favorecida, vai ter um neném, noiva. Vai ter um neném. Ela estava noiva. Nunca tinha tido relacionamento com seu noivo prometido. Ela disse: opa, vai dar certo. Não conheço homem nenhum. Como é que eu vou? Sou virgem, como é que vai ter menino? Ó, verso 20. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, 18, estando Maria prometida em casamento, José, antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Umas coisas profundas e complexas. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ó, como é que ele soube? Ele passou 6 meses na casa de Isabel, voltou com barriguinha e falou com ele: grávida de 6. Brutal, menino. E José falou: vou fazer um barraco, vou chamar a vila toda, vou dizer que ela é adúltera. Aí José decidiu escrever uma carta de divórcio. Dizia para ela: estou divorciando, volta para a casa do seu pai, mostra lá a carta e eu mato no peito a vida. Vamos embora. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José. Como é que o anjo falou José, hein? José! José. José. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui não é José, aqui é Mateus. É Mateus explicando o B.O. Mateus contando o caos. Mateus contando a história verdadeira. José despertado do sonho. Como é que José despertou desse sonho, irmão? Aleluia! Minha noiva está grávida do Espírito Santo. Sei não, mas pode ser. Despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela lhe deu à luz a um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus, igual foi mandado. Vamos ler essa outra história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Pronto, política e religião. Política e Bíblia. Nós não vivemos no vácuo, vivemos na história. Esse Herodes aqui é um dos políticos mais perversos de todos os tempos. Teve 6 mulheres, e a que ele mais gostava, mandou matar porque achou que ela estava querendo o trono. E ela teve 3 filhos, e ele mandou matar os 3 filhos porque achou que eles estavam querendo o trono. E depois mandou matar a mãe dele, com medo dela querer o trono. Herodes o Grande, vamos lá. Ele tinha 70 anos nessa época. Os historiadores dizem que ele estava com a sífilis brutal. Estava doente, com medo de tudo, com medo de perder o poder. É nessa época aí. Vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tem gente que chega para aumentar o problema. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pausa. Rei dos judeus, porque Herodes fez um acordo com César em Roma, e o César deu a ele o título rei dos judeus. E ele começou grandes construções na Palestina, e ele fez estádios, e ele fez monumentos, e ele fez portos, e ele começou a reforma no templo em Jerusalém, que ficou muito maior do que o de Salomão, que ainda hoje resta uma muralha, a chamada Muralha das Lamentações, para aqueles que vão ali a Jerusalém. Vamos lá em abril, hein? Oh. Aí o povo vai lá orar naquela muralha, aquele lugar de oração judeu. Mas cristão pode orar em qualquer lugar. Pode orar dentro da igreja católica, pode orar dentro do centro de Macumba, pode orar na batista, na presbiteriana, na pentecostal, pode orar na super pentecostal, pode orar na viva doida do Brasil, qualquer lugar. Qualquer lugar, não, aqui não dá para orar. Eu estava em Campinas, fui gravar com o mestre Hernandes. Eu queria orar num templo, acredite. Queria orar num templo. Não dava para ir na igreja, no templo evangélico mais perto, em frente ao hotel, uma igreja católica. Fui lá, menino, ajoelhei diante do Senhor Jesus. Não diante do santo, hein, Zé? Ajeirei diante do Senhor Jesus, li minha Bíblia, chorei. Quando eu saí de lá, acho que tinha um diácono, ele falou assim: foi bom esse tempo aí? Falei: ô irmão, foi um tempo maravilhoso. Está entendendo? Até agora não. Não oro na casa dos meus parentes, que eles bebem demais. Estou te entendendo, não? Bora aqui, ó. Mão nos magos. Eles vieram pôr 1 quilo de pulga na cabeça do Herodes. Foi uma só, não. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Pausa. Aqui não são 3 reis magos, não é o Belchior, não é o Baltazar e nem aquele outro. Isso é tudo lenda. Ainda tinha o 4º rei mago do filme que era negro. Lenda. E outra lenda é o presépio de Natal, que estão os pastores e os magos ajoelhados ao redor da manjedoura. Lenda. Invenção. O texto bíblico não fala nada disso. E magos aqui pode ser astrólogos, estudiosos das estrelas, também gente que pensava a vida, e até hoje tem uns crentes atrás dos que olham as estrelas e colocam no Instagram: capricorniana. Tire de lá, viu, seu Zé? Você também, menino. Aí, é claro, eles vieram de longe. Entraram em Jerusalém, camelo, escravo, servo, cara estranho. Quem é do interior, interiorzão aqui, levanta a mão. Quem é dos mais velhos aqui que nunca tinha visto um avião e viu lá na sua terra? Que trem horroroso. Trem daquele voando assim, é assombrador. Vambora. Então lhe responderam, aí convocando, primeira reunião, convocando os principais sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Quando os homens perguntaram, Herodes os dispensou, mandou chamar os 70 do Sinédrio, sentou todo mundo com ele e disse: tem uma história, ele era edomita, tem uma história que o Cristo vai nascer, não tem? Tem. Onde que é? Em Belém. Eles sabem, não foram procurar. Para frente. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. Tudo isso é o Mateus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Segunda reunião. Saíram o Sinédrio, e Herodes chamou secretamente os magos e perguntou: quando é que vocês viram essa estrela? Quanto tempo tem isso? E eles falaram com Herodes: mais ou menos 2 anos. 2 anos de viagem. Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Então Herodes, enviando-os a Belém, Belém está só 10 quilômetros, disse-lhes: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando o encontrares, avisai-me para que eu também vá e adore. Tendo ouvido eles o rei, partiram. Eles não prometeram que ia voltar. Observa bem. Tendo ouvido o rei, tchau. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E que estrela é essa? É a conjunção de Saturno com Marte. É o cometa Halley, cujo rabo passou. Tem tanta coisa sobre essa estrela, menino. Tem umas 6 teorias. É a estrela, menino, que Deus mandou e acabou. Beleza? Se você crê, não crê. Se você não crê, não creu. E daí? Se você não crê, a estrela apareceu. Se você crê, a estrela apareceu. Não foi Saturno. Apareceu a estrela, Zé? Deus de milagres. Vamos cantar isso depois, viu, menino? Deus de promessa, caminho no deserto. Vambora. É ligeiro aqui, hein? Tendo eles ouvido o rei partir, e a estrela que tinham visto apareceu e chegou e parou no lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, então eles partiram de noite, né, irmão? De noite, porque de dia ninguém vê estrela. Aliás, levanta a mão aí quem tem muito tempo que não olha estrela. O céu. Levanta a mão bem alto. De vez em quando você apaga a luz da sua casa, viu? E de vez em quando você dá uma voltinha de carro, viu? Para você saber quão pequeno você é de novo. As estrelas estão tudo aí. Você está tão olhando dinheiro, comida e roupa e a série. Bora. Vendo eles, as estrelas ficaram muito alegres. Entrando onde? Ô, gente, entrando, não tem presépio aí, beleza? São passados 2 anos, quase. Jesus já deve estar falando. Lucas já fala, meu santo varão? Quantos anos ele tem? Quatro meses, o pai está reclamando. O pai, estou esperando você. Hoje eu, aspas, quase me senti vingado. Eu viajava, meus filhos tudo pequeno. Quando eu chegava, eles falavam assim: cadê o presente? Eu falei: ó, primeiro, bença meu pai. Meu pai, estou feliz de ver o senhor. Me dá um abraço e um beijo. Bença meu pai, cadê o presente? Aí hoje um deles chegou de viagem, o filho foi encontrado no aeroporto e falou: cadê o presente, meu pai? Aí ele disse: benção, meu pai, como vai o senhor? Que saudade, meu pai, beijo, papai. Papai, saudade de você, cadê o presente? Falei: ah, tô te esperando. Vambora. Aí, menino, entrando na casa, vira um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Que impacto esse menino. Esses homens são estudiosos da Bíblia. Judeus foram dispersos. É a profecia de Números 24, 17. A profecia de Balaão: aparecerá a estrela. E eles estudaram, e eles estão esperando, e viram. É algo espetacular que está acontecendo. Ele é diferente, porque eles chegaram e adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe deram seus presentes. Ouro, diz um dos pais da igreja, ouro simboliza o rei. Incenso simboliza que ele é Deus, digno da adoração. E mirra é para embalsamar que ele vai morrer. Muito bem, vamos adiante. E tendo sido por divina advertência avisado em sonho para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Por que que Herodes não foi atrás dele? Porque a agenda é grande, gente. Tem construção, tem revolta, tem imposto, tem política. O pau está quebrando aqui, ali, acolá, em toda a Palestina. Vambora. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Por que o Egito? Herodes não manda lá. Fica lá, e lá tem muitos judeus que foram para lá quando do exílio e não voltaram para Israel. Fica lá até que eu te aviso, pois Herodes procurará o menino para matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lembra daquela foto que tem Maria no burro, José andando a pé, Jesus no colo? Pode, deve ter sido assim mesmo. De noite. Bora. Essa Maria é valente, fala sério. Tem as donas hoje que elas não vão nem de carro confortável. Vamos embora. Então José ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o profeta havia dito: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. É mentira que ele queria adorar, queria era matar, sabia onde está para matar. Algum anjo do Senhor, que sabe de tudo, falou: nada de voltar no Herodes. E eles, ó. Quando Herodes, quantos dias tinha passado isso? Eu não sei, eu sei que eles tinham dado linha. Tem hora que você tem que dar linha para não ficar perto de confusão. Por isso é que você entra em confusão. Fui chamado para ser testemunha de um acidente, por isso. Fica metendo bico onde não tem. Bateu o carro, o ônibus bateu no carro e eu disse lá, disse, como é que foi? O motorista falou com o guarda, ele que viu. Tive que comparecer com o juiz. O juiz falou, como é que foi? O que, é que o senhor desviou? Descreva o fato. Falei, seu juiz, eu vi a confusão e meti a cara lá no meio. Ele falou, tira esse cara daqui, tira. Sabe nada? Como é que puseram ele como testemunha? Quase que eu dei glória. Eu era seminarista, irmão. Nunca mais eu vejo uma batida, eu viro as costas. A hora que tem uma batida, eu viro as costas, eu não ouvi nada, só o barulho e ó. Quem é o abelhudo aqui, levanta a mão. Não pode ver um ajuntamento que corre lá. Levanta a mão. Te ensinei uma lição para a vida. Entendeu, né? Entendeu. Qualquer coisa você quer saber, o repórter do meio-dia. Bora. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro de grande lamento. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levanta-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois já morreram os que procuram tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando, porém, ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. Aqui teve uma confusão política nesse versículo, atrás desse versículo, nós não vamos parar nele. Confusão política sempre acontece e afeta a vida dos cidadãos. Confusão política sempre acontece e afeta suas finanças. Confusão política sempre acontece e pode desestabilizar sua alma. Quando José voltou do Egito e entrou na Galiléia, na Judéia, ele disse, quem é que está mandando aí? Arquelau. O Herodes tinha três filhos. Antipas comandava a Galiléia. Arquelau, que era tão perverso quanto o pai, ficou na Judéia por uns tempos até ser tirado de lá. E ele era tão ruim que nem Roma gostou dele. Tirou ele de lá e pôs Pilatos. Antes de pôr Pilatos, pôs Cresto. Então, confusão política sempre acontece. Temeu ir para lá, avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galiléia. Entra aí não. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Nazaré é um lugar que não aparece no Velho Testamento, um lugar tão pequeno. Quem nasceu num lugar pequeno, pequeno assim, minúsculo? Onde, Zé? Braspina. Braspires, fica perto de onde? É o seguinte, todo mundo que nasceu em cidade pequena fala assim, fica perto de tal lugar. Por isso que quem nasceu em Montes Claros fala assim, fica perto de Anaúba. É boa, 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 boa. Uma nova história para a sua família. Mateus é um evangelho para ser lido de ponta a ponta. Ele começa com a genealogia, declarando que o Senhor Jesus é da descendência do rei Davi. E que ele então é o rei que os judeus estavam esperando. O Messias prometido. E o Natal não tem nada a ver com árvore, embora você possa ter. E o Natal não tem nada a ver com presente, embora eu receba. E o Natal não tem nada a ver com coroa na porta. Papai Noel pode ter um negócio. Não tem nada a ver com isso. E o Natal não é o ponto principal da história bíblica. Mas Jesus nasceu. E tem uma turma até hoje encrencando que não foi dia 25 de dezembro. Não foi. E daí? Nasceu ou não nasceu? nasceu. Pode comemorar que dia? É o 25 de dezembro. Estou te entendendo, não. Não, não comemora Natal porque é pagão. Então não comemora. E também não enche. Não quer comemorar? Não. Não. Eu não quero ter árvore. Não tenha. Não quero pôr negócio de Papai Noel. Não ponha. Não quero dar nem ganhar presente. Não ganhe, mas dê. Detesta amigo oculto. Não faça. E também não perturbe os que entrarem. Quem está entendendo disso?
Amém.
Não, não era para dizer amém. Entendeu? Mas tudo bem. Você vai fazendo um amém sem saber o que está falando. Misericórdia. O Evangelho de Mateus é para ler de uma sentada. É uma das literaturas mais profundas. Mateus é metódico, Mateus é organizado. Mateus tem conhecimento da Bíblia, dos profetas. Ele vai citando as promessas que se cumpriram na vida de Jesus de Nazaré, porque o livro de Mateus foi escrito pensando nos judeus do seu tempo. O livro fala... Uma das páginas mais belas da literatura, que são as bem-aventuranças, tem ali a oração dominical, tem as parábolas maravilhosas no capítulo 13, tem os milagres do Senhor Jesus e tem uma descrição detalhada da crucificação de Isaías 53, e o livro encerra com a melhor de todas as notícias: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mateus é para isso, não é para você ficar lá, nenenzinho, nenenzinho. Bom, então vamos pegar a genealogia e dar três marteladas aqui, tá bom? Entendeu mais ou menos aí o capítulo 1, não? Agora que devia dar amém. Agora. Agora, a hora que eu falo, não participe do amigo oculto. Amém! Está entendendo? O Evangelho de Mateus, escrito para os judeus, depois que o Senhor Jesus já tinha morrido, segundo a maioria da erudição, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aliás, o primeiro foi Marcos, e Lucas e Mateus deram uma melhorada em Marcos. Essa melhorada não é eu que uso essa expressão, mas aquele irmão do livro, Deus fala. Deus falou na língua dos homens. Ele que diz que Lucas e Mateus deram uma melhorada em Marcos. Eu até ri lá, copiou de mim, né, Zé? Brinquei comigo mesmo. Então é para falar sobre quem é Jesus. Toma a sério, assim, eu vou ler um dia, de uma sentada. Você vai ficar empolgado sobre quem é o Senhor Jesus. O que ele falou. Ou ele era doido, ou você tem que resolver sua vida diante dele. Ele diz que ele tem poder. Ele é o Deus criador. Aquele que diz assim, o homem está coberto de lepra. Ele diz, o senhor quer ficar limpo? Se o senhor quiser, eu fico. Pode ficar. Você levou o evangelho, tem que dar risada Jesus resolvendo essas paradas. Se o senhor quiser, eu fico limpo. Pode ficar, Zé. Ficou. Aí eu, uns eruditos, chegam para ele assim: de quem era João? Responde-me. Não, ele falou assim: de quem é você? Responde-me. E ele falou: o batismo de João era dos homens ou de Deus? Aí eles conversaram e disseram: se falar que é dos homens, o povo joga pedra em nós. Se falar que é de Deus, ele fala: por que vocês não obedeceram e olham para mim? Aí eles falaram: não sabemos. Jesus também não responde. Eu leio tudo, irmão. E empolgar com a crucificação e com a ressurreição. Mas agora vamos olhar a família de Jesus. Então, três coisas aqui e vamos orar. Primeiro, toda família depende da bondade de Deus. Toda. Só tem parente complicado aqui. Igual a sua família. Pode olhar o retrato da família. Aqui tem cada turma, gente. Ó. Você tem aqui, eu vou tirar só um aqui para você. Ó, um só. O Judá. O Judá fez sexo com a mulher do filho dele. Não, balança a cabeça, não, porque dentro do seu coração você já fez, não sexo, mas cada pensamento sobre certas pessoas. Quem ultimamente andou desejando que algumas pessoas morram? Você levantar a mão, não. Você não ficou com vergonha desse pensamento passar dentro de sua alma e depois você vem e diz: louvado seja o Senhor Jesus, seu assassino? Porque foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou. Olha, irmãos, eu estava com a turma do SCOL do Brasil, quando eu era jovem pastor. Eu fui pregar num congresso, era jovem, doutor Shed, uma turma toda assim no primeiro banco. Aí estava pregando um pregador e dizendo: todo aquele que pensou mal de uma mulher no seu coração é adúltero. Eu recém-casado. Aí aquela lenda que eu jamais imaginei, já morreu Ari Veloso. Ele falou: todo adúltero, fica em pé e vem à frente. Aí o Ari falou assim: nós três aqui, ó, doutor Shed, você e eu, os primeiros. Falei: Ari, pelo amor de Deus, o homem falou que toda vez que a gente pensou uma coisa errada na cabeça, a gente está fulminado. Doutor Shed, com aquela fleume, aquele sorriso, disse: é assim, irmão. É assim, irmão. Eu já me ajoelhei ali, o pé daqueles dois. Um homem daquela estatura fala isso, menino. Toda família depende da graça de Deus. O Judá. Aí tem umas donas aqui, umas irmãs aqui, ó. Diz que tem aqui a menina chamada Gerou Tamar. Essa aí, ó. Era prometida para ser esposa do filho do Judá. O primeiro filho não fez filho nela, lei do Levirato. Caso o segundo, não fez filho nela. O terceiro, ele falou com ela: está crescendo, espera que ele vai. Aí quando estava na época dele casar, ele não deu ela. Ela é a mulher dele, pela lei judaica. Não deu ele para ela. Ela disse: é, é. Aí ela fingiu de prostituta. E ele falou assim: ó, vou te mandar um bode. Ela disse: de jeito nenhum. Você me dá o cajado, você me dá o seu cinto, que amarra aí a sua túnica. E mais uma coisa, está lembrado? O anel de selar. Dá o anel aí, que você assina os documentos da família. Quando chegar o bode, devolve tudo. E ela sumiu. Ele mandou o bode, disse: ah, aqui não tem prostituta não, irmão. Não tem, menino. Aí daí um dia chegou a notícia: sua nora está grávida. Ele disse: vamos todo mundo lá, é para apedrejar. Ela disse: falar com o senhor em particular, posso, pode. Falou: o pai do menino é o dono desses negócios aqui, ó. Ele disse, voltou lá fora e disse: ela é mais justa do que eu. Toda história de família precisa da misericórdia de Deus. Tem Tamar, tem Ruth a Moabita. A tataravó de Ruth seduziu o pai. Então, a tataravó de Ruth, ela tem como bisavô tatatabiso o pai da tatataravó. Que coisa. Onde é que estão aqui, ó, na genealogia do Senhor Jesus? Dá glória a Deus, porque toda família, para ter uma nova história, precisa da bondade de Deus. Ela é revelada em Jesus Cristo nosso Senhor. Ela é revelada pela graça de Deus. É derramado não pelos seus méritos, mas por causa da sua muita misericórdia. Quer mais um aqui? Bora mais uma só e depois vamos pular o assunto. Aí aqui tem a irmã Ruth. Ainda tem outra antes. Cadê a outra antes? Tem a Tamar. Tem o Aminadab. Tem a Ruth. Pai, menino, cadê a Raabe? Está onde? Que versículo? 5! Salomão gerou Boaz e Raabe. Sabe como é que essa irmã é chamada na Bíblia? A prostituta. Todo lugar que essa mulher aparece é a prostituta. Ela ainda está lá em Hebreus 11, nos heróis da fé. Raabe, a prostituta. Tem uns apelidos que não te larga nunca. Nunca! Você já passou vergonha das tias chamando seu apelido que você detesta de quando era menino? Levanta a mão. As tias chegam na frente de todo mundo. Você é o doutor não sei quem. Ela chega e fala: oi, Bill. Ó, ainda tem aqui mais uma. Essa aqui, olha pra você ver. Olha pra você ver. Igual você fala de seus parentes. Olha aí, ó. Como Deus é assim, tão franco. Lê os 6 para mim. Nem fala o nome. Aquela prima. Toda família tem uma piriguete. Não vem que não tem. Toda família tem um cunhado, um tio, um primo, um filho, um irmão, pidão de dinheiro. Toda família, toda hora quer dinheiro. Toda família tem um nerd, aquele bacanão que sabe de tudo. Toda família. Que assim, na hora que ele fala, todo mundo. Toda família tem um que ora por todo mundo. Na hora que precisa de oração, liga para o fulano. Precisa de oração, liga para o Luiz. Precisa de um conselho, Luiz. Liga para o Luiz. Você nunca ficou chateado assim, dizendo: parece que eu sou o Deus dessa família. Tudo cai em cima de mim. Levanta a mão quem já pensou isso. Não tem coragem. Mas quem já pensou, já pensou. Toda família tem um metida bonitão. A bonitona da balacheta. Aqui, tá aqui, ó. Nem fala o nome, ó. Aquela ali, ó. Você já viu o álbum de família antigo? Você vai perguntando: mãe, e essa aqui? Não, essa aqui nem fala. Mãe, e esse time? Não, isso aí não pode contar, não. O alvo de família de Jesus é o alvo da sua família. E diz que a bondade de Deus, que alcançou essas genealogia inteira, milhares de anos, quase 6 mil anos de história, 4, 5 mil anos de história, que restaurou e que o Senhor trouxe o Senhor Jesus por ele, você devia celebrar. Que a misericórdia e a bondade de Deus, que alcançou essa turma, alcança você. Porque Deus não nos trata segundo o que merecemos. Segunda dica aqui, dessa história. Uma nova história. Toda família pode receber socorro sobrenatural. Essa história de Jesus é brutal, é anjo para todo lado. Vai conversar com Maria, o anjo. O José precisa de um sonho, olha o anjo. E vai nos magos, e anjo. E aí tem uma turma que fala comigo assim: pastor, eu queria ver um anjo. É. Você devia alegrar, porque Jesus te deu fé para crer nele. Não ficar atrás de anjo, que o capeta também vira anjo. E anjo de luz. Então quando ele chegar, você pergunta: Jesus vem em carne ou não? E se ele começar a tossir, você repreende. Estou te avisando. Aqui tem um milagre do nascimento virginal. O Espírito Santo, Aqui é a operação de milagre, o Deus que faz o milagre, o Deus que não precisa de nada. Ele podia ter feito esse Jesus, mas ele usou lá o óvulo da Virgem. Por quê? Maria não é a Imaculada Conceição. Maria não foi gerada sem pecado. Foi do fruto entre ela e o marido dela, e nasceu com a natureza pecaminosa, como nasce todos os mortais, mas veio sobre ela o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. E aí então, por causa desse nascimento virginal, o Senhor Jesus é o único homem, passou na terra e nunca pecou. Olha que coisa linda. Não deixe de ter seus olhos abertos, porque Deus estabeleceu que você pode orar. Mas ora e ore e ore. E continue orando, mesmo porque todos nós aqui estamos nessa janela da morte. Pode durar 100 anos, 110, 130, 140, 150. Duzentinho. Você já viu que encontro de casais só tem jovens nos avisos? Só jovens. Eles nunca vão envelhecer. Eles nunca vão lutar com enfermidade. E nunca vão precisar de ir no salão as meninas para dar uma envermelhada no cabelo. Porque mulheres não envelhecem, enlourecem. Você tem que encarar a vida como a vida é. Propósito, por que você está aqui? Por que eu vou passar aqui? Quantos anos? Foi Sócrates quem disse: uma vida não analisada é uma vida fútil. Analise sua vida, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito de minha vida? Por que estou aqui? Para onde eu vou? E aí você vai encontrar a resposta lendo as Sagradas Escrituras, conhecendo o Senhor Jesus, o Deus de milagres e o Deus de promessas, que dá um novo coração. Qual é a missão sua nessa terra? Por quantos anos? Não é quantos anos você vai viver. Toda família pode receber socorro sobrenatural. Socorro para suportar o sofrimento. É outro tipo de socorro. Socorro para perseverar na fé enquanto não tem a resposta que você queria. Socorro para andar no meio da perseguição sem negar a Deus. Socorro para dizer: eu sou do Senhor, mesmo que eu não sei quanto de dinheiro eu terei amanhã e quanto será minha aposentadoria. Isso é sobrenatural. Terceiro e último, sua família pode experimentar uma nova história. Toda família é chamada para obedecer a Deus imediatamente. Aqui é o José, menino. José disse: olha, eu vou sair fora desse casamento. Ei, você que está pensando em sair fora desse casamento, não sai, hein? Eu não sinto mais nada. Então é o Deus que dá o que você não sente, pede a Ele. Eu não consigo perdoar, pede ao Deus que tem perdão para derramar no seu coração. Então, menino José, foi dormir. Ó, larga a menina não, beleza? Casar, levar ela para casa, espera um ano para a lua de mel, 9 meses para a lua de mel, beleza? Acordar José do sono, beleza? Aí o José de novo: José, ó, é meia-noite, pega esse menino e casca fora, agora. José, chegou a notícia, o anjo deu o sonho para ele: ó, morreu o homem lá, ó, morreu o político, o perseguidor, pode voltar. Ora, mas chegou lá, o Arquelau está mandando, foi dormir de novo. Ó, José que dorme e sonha. É dormir, sonhar e anjo. e obediência imediata. E você, ó, já chega de andar sem Deus, já chega de viver sem Deus, já chega de ficar sem igreja, já chega sem obedecer, sem continuar desobedecendo, chega de desobedecer. O Deus que falou, quem crê for batizado, está mandando, obedeça. É imediato. Vambora, José, vambora. Ei, José, olha, deixa eu lhe falar. A procrastinação pode bugar a sua vida. Eu ainda vou resolver. Vou ser crente um dia, pastor Jeremias. Não, vou ser crente, da oitava, me disse um homem. Um dia, irmão, é, irmão, e se o dia não chegar? Pastor, o senhor está me amaldiçoando? Eu tenho uma turma que eu vou te contar. Eles não pensam que a morte anda com a gente toda hora, não. De vez em quando a gente tem que falar com ela. Pode passar. Michel, não passou, não passou. Conhece a história do cara que sonhou que a morte ia pegar ele? Na feira. E ele falou, eu não vou na feira hoje de jeito nenhum. E ó, os amigos falaram, o que foi? Ó, eu sonhei que a morte ia me pegar na feira, eu estou dando linha para a próxima cidade. Quando ela passar na feira, neca. Aí, menino, na hora da feira a morte passou e os amigos daquele cara falaram, ué, o que você está fazendo aqui? Ele disse, estou indo buscar um cara na cidade vizinha. O dia é o dia. Então, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da obediência imediata, hoje é o dia de largar uma vida de pecado, hoje é o dia de tomar uma decisão, hoje é o dia de largar um namoro profano, hoje é o dia de largar uma vida imoral, hoje é o dia de largar uma vida de incredulidade, hoje. Deixa de falar, eu ainda vou, e dizer, é hoje. Porque o Senhor Jesus se deu por você. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele é o seu pastor, mas ele é o justo juiz. Ele é o salvador, mas ele também é o juiz que condena. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que nele crê, será salvo. Crê e firmar seus passos no Senhor. Vamos orar? Agradeço a Deus por essa noite. Pede a Deus. Agradeço a Deus pela graça que está sendo derramada na sua família. Que vocês não desistiram, que vocês continuam no meio da dor, no meio da luta. Isso é graça de Deus. Dê glória a Deus que Ele pode te socorrer com milagres. Pede a Deus, não desista. Se você orou à tarde e a resposta não chegou, ore agora. E se não chegar até a hora que você for dormir, ore ao dormir. E se não chegar até amanhã cedo, ore amanhã cedo. Bata na porta da graça. E disponha seu coração a obedecer ao Senhor.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.